Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Tamo junto, tá começando o Camisa 10 desta quarta-feira sem futebol. Quarta-feira sem futebol porque amanhã é o dia, Rafael Tebas.
Exatamente. Boa tarde, Fausto. Boa tarde ao nosso ouvinte internauta. Amanhã tem uma grande rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Internacional, as duas equipes podem ser campeãs do Campeonato Brasileiro. E a Jovem Pan, claro, cobre tudo, né, Fausto Favara?
Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10 no AM 620, no YouTube Jovem Pan Esportes, aplicativo Panflix, baixa o aplicativo, você no YouTube, dê o like, tamo junto, hein? Amanhã tem São Paulo e Flamengo no Morumbi. Pra mim, a decisão acontecerá no estádio do Morumbi. O Flamengo vai levar esse título. Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo.
Vai levar esse título?
Ah, até dúvida. Ah, já tô gravando. Eu já até falei, eu vou chamar o Rodrigo Viga rapidinho, mas eu já até falei. É o seguinte: Flamengo campeão. O Fluminense vai ganhar o jogo do Fortaleza. O Palmeiras vai sair da fase de grupos e o Palmeiras vai salvar. O São Paulo vai sair da fase de grupos e o Palmeiras vai salvar conquistando o título da Copa do Brasil. Viga, o Portuga não tá bem lá em Portugal não, hein, Viga? E o Flamengo, não sei não, deve estar começando a ficar de olho nisso, hein, Viga? Tudo bem, Viga?
Fala, grande Fausto, já vi que a bola de cristal tá funcionando. Eu tô torcendo para que ela esteja em dia na manutenção. É claro, né, meu caro Fausto, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Deixa eu dar uma girada aqui, coisas do ao vivo, né, meu caro Fábio?
Ah, tem dúvida.
Eu tô aqui posicionado há mó tempão aqui. Aí resolve me aparecer um cara ali que quer fazer um jabá nas minhas costas. Não, 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 né, meu caro Fábio?
Mas não, final de semana que a gente aproveita, obrigado.
Exatamente. Tá ali o estádio da Gávea ao fundo. Tem toda essa questão envolvendo aí o JJ, o Jorge Jesus. Parece que o presidente do Benfica quer demiti-lo, mas o Jorge Jesus disse que não vai sair porque, né, responsável por essa crise, pôs na conta da Covid, todas as consequências de uma campanha ruim do Benfica, no campeonato local, em competições internacionais, e disse que só sai se for mandado embora, porque por livre, espontânea vontade ou espontânea pressão, não deixa o Benfica de Portugal por vontade própria. O fato é que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, deixou as portas abertas, deixou as portas escancaradas. E a gente tem dito no microfone da Jovem Pan que, mesmo que ganhe o título brasileiro, o Rogério Ceni não tenha certeza de que vai permanecer no rubro-negro carioca. O primeiro contato já tinha sido feito, mesmo de forma informal, com o Leonardo Jardim, que deixou o clube que ele estava comandando, também de origem portuguesa. Agora, se o Jorge Jesus ficar disponível no mercado, e ele que é querido, amado e idolatrado pela torcida rubro-negra, eu tenho certeza plena e absoluta, viu, meu caro Fausto, ouvinte internauta da Jovem Pan, que passa a ser a bola da vez. Mas primeiro tem que resolver o problema dele lá no Benfica de Portugal. E depois pensar em voltar ao rubro-negro carioca, viu, meu caro Fausto? Agora, já foi embora, hein? Mulher, a palavra é só no final. Ou não, tá ali ainda.
Tá ali, liga.
Teimoso. Tá ali, eu teimoso. Me posicionei aqui. Mas depois eu bato lá e peço um cachê pra gente, tá certo, meu caro Fausto?
Ô, Viga, nos jornais portugueses estão dando ali, cravando que ele não vai permanecer no Benfica. Quando ele chegou ao Benfica...
Ó, quem acompanha com imagem, né? Já temos aí uma das capas dos jornais de Portugal, no Record, né?
É o que o Viga colocou aqui, a respeito do que o presidente também já falou, que ele quer que o Jesus saia, o Jesus não quer sair, né? cada um tá no seu direito ali, cada um vai brigar pelo que interessa.
Tem uma multa, viu, Fausto? O Benfica não quer que o Jesus saia porque... Não quer demitir o Jesus porque tem uma multa, então eles não querem pagar essa multa e preferem que o Jesus peça a demissão para que ele possa sair sem ter que arcar com alguma quantia financeira. 20 milhões de euros, né, o valor dessa multa, então o Benfica não vai querer demitir o Jesus assim.
E quando ele foi pro Benfica, o Jesus, tinha uma ala que questionava a contratação do Jorge Jesus. Deixa eu só aproveitar o Viga para me despedir do Viga. Viga, amanhã é o jogo dos jogos, né? Amanhã é um jogo importantíssimo para o time do Flamengo. O Flamengo pode conquistar um título dentro do Morumbi. O Rogério Ceni pode conquistar um título dentro do Morumbi. Muita polêmica no meio disso tudo. Uma polêmica, na minha opinião, pequena, porque o São Paulo não deveria se importar com isso. Deveria se importar em conquistar títulos, né? Conquista títulos e aí sim você pode falar do outro. Olha primeiro para você, entendeu, São Paulo? Depois você se preocupa com o que vai acontecer. Mas e o Flamengo? Tá preparado, Viga?
Tá sim, Fausto. Ninguém pode apagar a história, né, Chacon, do Rogério Ceni no São Paulo. Independentemente do que acontecer amanhã, Rogério e São Paulo sempre vão estar umbilicalmente ligados. É, talvez o maior ídolo de toda a história do São Paulo Futebol Clube. Mas o futebol é cercado dessas ironias, né? Decisão no Morumbi contra o São Paulo, tendo o Rogério Ceni do lado oposto. É claro, torcedor do Flamengo torcendo para que dê Rogério Ceni de Flamengo. Agora, uma coisa é você conquistar um título contra o São Paulo, outra coisa é você falar mal, você tripudiar ou renegar o passado. E não vi o Rogério Ceni fazer nada disso ao longo das suas últimas ponderações e colocações. O Flamengo está pronto. O William Arão vai ser relacionado para a partida, mas do jeito que eu vi ele mancando e pelo que eu senti ali numa troca de olhares, gostou dessa foto? Troca de olhares com o William Arão? Não dá para ele, não. Então vamos ter que assistir o Flamengo jogando novamente com Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio. Tá todo mundo na ponta dos cascos para essa partida que o inglês ele é pobre, né? O idioma, né? O vocabulário, mas às vezes ele consegue resumir, enxugar bem, né? The biggest game, o jogo dos jogos, né, meu caro Fox?
Mas não tenha dúvida.
Beleza, Viga, muito obrigado pelas informações do Flamengo, né, aqui no Camisa 10.
Olha a capa de hoje.
Temos também a capa de hoje do jornal, aí o recorde lá de Portugal, né, o Jesus dizendo que não vai sair do Benfica, não vai se demitir da equipe portuguesa.
Vai ser esse jogo. Muito obrigado, Rodrigo Viga, votar a torcida por você, para que você prepare bem o seu coração, entendeu? Porque amanhã vai precisar do coração afinadíssimo. Grande abraço, Viga! Meio-dia e 10!
Camisa 10.
Agora, Fox Channel é Star Channel. Mas relaxa, só mudou o nome. Você vai continuar sabendo de cor as clássicas piadas da família amarela.
Vai!
Esses heróis que sobrevivem ao impossível vão continuar te impressionando. E aqueles zumbis de The Walking Dead te tirando o apetite. Agora Fox Channel é Star Channel e tudo que você curte continua igual. Star Channel, o novo nome do entretenimento.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
O coordenador das pesquisas com a vacina da Pfizer no Brasil, Cristiano Zerbini, disse nesta terça-feira que os possíveis efeitos colaterais são os mesmos esperados de qualquer imunizante, sendo ou não contra a Covid. Segundo Zerbini, as reações podem aparecer até 7 dias após a aplicação.
E pode ocorrer uma reação alérgica em alguns pacientes, raros pacientes, que já tem um passado alérgico muito importante, né? Mas, de uma forma geral, essa reatogenicidade da vacina é muito pequena e pode ser tratada com antipiréticos, analgésicos muito simples.
O diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica, Cristiano Zerbini, assegurou que a vacina da Pfizer é eficaz contra variantes do coronavírus, mas pesquisas estão em andamento.
depois da primeira vacinação, 10 a 14 dias depois, você tem em torno de 80%, 80, 85% de proteção. Depois que você toma a segunda dose, que é 21 dias depois da primeira, 7 dias depois da segunda dose, você tem 95% de proteção. Foi o que o estudo mudou, inclusive os dados de vida real de Israel estão mostrando os mesmos resultados.
Zerbini acredita que até 100 milhões de doses poderiam chegar ao Brasil ainda em 2021. Para a epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, as exigências impostas à farmacêutica precisam ser revistas.
Mas nós já vimos que essa tecnologia, apesar de ser nova, ela é muito segura. Essa vacina já foi aplicada em mais de 50 países, em mais de 50 milhões de pessoas e não houve nenhuma ocorrência de eventos graves.
Ainda não há previsão de quando a vacina da Pfizer estará disponível no país.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Nas quartas de final de Copa do Brasil.
Estamos de volta, tá, Bruno? No AM620 em toda a rede.
Beleza, estamos de volta, né? E falando aqui do Rogério, que ainda não venceu, né? O São Paulo como treinador. Ele, como repetindo para o pessoal do AM, 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas até agora do Rogério Ceni como técnico contra o time do São Paulo. No Cruzeiro ele não chegou a jogar contra o São Paulo. E a última vitória, aí é um dado curioso, né, que envolve o jogo, a última vitória do Flamengo contra o São Paulo, em qualquer campeonato, em qualquer local, foi em julho de 2017. O São Paulo não perde pro Flamengo.
Tempo,
há muito tempo já, mais de 3 anos que o São Paulo não perde pro Flamengo. E foi justamente esse o último jogo do Rogério como técnico do São Paulo. O Flamengo ganhou do São Paulo, o jogo foi no estádio da Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa do Rio. Foi 2-0 pro Flamengo e depois desse jogo o Rogério foi demitido e o Flamengo nunca mais ganhou do São Paulo. E amanhã, com o Rogério de técnico do Flamengo, o Flamengo tem que ganhar do São Paulo para ser campeão, sem depender do jogo do Internacional.
Muito obrigado, viu, Bruno? Bruno, o artilheiro do São Paulo Futebol Clube, quem foi?
Serginho Chulapa.
Já foi barrado no São Paulo Futebol Clube. Sim. Então, só para vocês entenderem como o ídolo dura muito pouco aqui no Brasil. Lamentável. Valeu, Brunão.
Valeu.
Aí, o São Paulo, então, tem esse jogo importante contra a equipe do Flamengo, né? Fausto Favaro, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Nessa quinta-feira, a última rodada do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Flamengo, né? O Flamengo, se vencer, é campeão brasileiro, mas, claro, o Inter vai secar a equipe do Flamengo, vai torcer para o São Paulo, vai ser uma grande rodada e a cobertura é total, absoluta aqui da Pan.
Amanhã teremos a live, né, Gabriel? Antes do jogo, né? Teremos a live também, o pré-jogo.
Às 18 horas e 30 minutos.
18h30?
Exatamente.
A partir das 18 horas e 30 minutos, tudo desses jogos envolvendo São Paulo, Flamengo, Inter e Corinthians. E Tebas, quem diria, né? A gente tá fazendo jogos aqui, é evidente, né, que com duas equipes de São Paulo, mas nenhuma delas brigando por título, ou é Flamengo ou é Internacional,
exatamente,
entendeu?
Exatamente, né?
A gente tá tendo que servir os caras, mas a audiência da Jovem Pan com relação ao Flamengo
é
Internacional, não tem a dúvida. Ó, Flamengo é um negócio de doido, Flamengo é um negócio surreal. O Senna tá concordando aqui, né, Seninha? É isso aí. Fala, Chaconzito.
Chaconzito tá ali, né?
Perdão. Segunda vez que eu chamo você de Chaconzito. Ontem também te chamei.
Agora sim, Giovanni
Chacon. Será que você Chacon... tá ficando parecido com o Chacon?
Espero que não, mas eu gosto do Chacon. Também tá elegante hoje. Vai que falar beleza. Sobre o São Paulo Futebol Clube. Última rodada, o São Paulo pega o Flamengo. Há pouco tempo atrás, a gente falava, olha, a última rodada pode ser a finalíssima entre São Paulo e Flamengo. Mas o São Paulo caiu, perdeu a liderança, não tem mais chance. E o Flamengo pode ser campeão. Como é que chega o São Paulo pra pegar o Flamengo amanhã, Chacon? Boa tarde.
Boa tarde, Tebas. Boa tarde, Fausto. Ele espera que não, porque ele não aguentaria tanto tempo com essa beleza e não...
E essa popularidade também, né, Chaconzito?
Sim.
Não é fácil, tem que se blindar, Chaconzito.
Exatamente. Bom, o São Paulo joga amanhã contra a equipe do Flamengo, jogo no Morumbi. Desde a tarde estaremos direto de lá do Morumbi, trazendo as informações, como é que tá o clima lá pelo Morumbi. O Flamengo pode ser campeão no estádio do Morumbi, o Rogério Ceni no Morumbi. O Rogério Ceni tem história por lá, enfim, já foi falado por aqui. O torcedor São Paulino tá... Alguns estão atravessados com o Rogério Ceni, com as declarações que o Rogério deu para exaltar o Flamengo. Falou que, o Flamengo é diferente, estive no São Paulo, mas não se compara com o Flamengo. Aí o torcedor São Paulino fica um pouco injuriado com essas declarações do Rogério Ceni, que não tem um histórico muito bom contra o São Paulo, ainda não venceu a equipe do São Paulo.
Qual camisa ele defende hoje?
Hoje é do Flamengo.
De quem ele recebe salário?
Do Flamengo.
Ele é profissional hoje de campo ou tá fora de campo?
Sim, fora de campo. Agora. Não, mas é que o torcedor São Paulino tem uma percepção do... pode falar bem sem precisar falar mal do outro. Né? Então é só essa...
Mas não é melhor aquela revolta que passe? Tem uma revolta naquele momento, mas passa. Aquela grandeza do Rogério tem que passar.
Não, eu acredito que não pode se mexer na idolatria que o Rogério Ceni tem dentro de campo. Isso não pode ser tocado. O cara contribuiu bastante para a história do São Paulo, contribuiu no próprio Morumbi, mas ainda não venceu a equipe do São Paulo. E precisa de uma vitória simples contra o Tricolor para ser campeão brasileiro. Aí tem o Internacional, dependendo do São Paulo Futebol Clube, para ser campeão. Tem muita coisa envolvendo essa partida. E o São Paulo Futebol Clube terá alguns desfalques, né? Uma volta que é confirmada é a do Daniel Alves. A torcida também não está muito contente com o desempenho do Daniel Alves dentro de campo. Também não vem ficando muito contente de quanto se gasta em cima do Daniel Alves, R$1,5 milhão por mês, na teoria, né? Porque tá com dificuldade para pagar, o São Paulo vive um momento financeiro bem delicado. E aí também tem dois desfalques na lateral esquerda. O Reinaldo foi expulso e o Léo tomou o terceiro amarelo. Então o Visoli vai ter que quebrar a cabeça no treino de hoje, o último treino antes da partida contra o Flamengo, treino que acontece na parte da tarde, para achar esse substituto. Ou terá que mudar a formação tática do São Paulo, ou vai ter que improvisar alguém, muito provavelmente pode ser o Tietchan a ganhar essa vaga, ou utilizar alguém da base. Na coletiva pós-jogo, né, o Visoli foi perguntado sobre isso e ele deu a entender que não colocará o menino da base, o Wellington, que está sendo preparado. O próprio Muricy Ramalho ontem falou com o pessoal da Gazeta, que inclusive a gente vai trazer um trecho aqui,
Brilhante Alexandre Silvestre.
Baita trabalho do Alexandre Silvestre.
Foi o jornalista raiz, hein?
Repórter raiz.
Jornalista raiz. Mas viu, Chacon, isso não é culpa dos repórteres que estão chegando, não. Muito por culpa dos clubes que estão cada vez mais fechados. Aí, o jeito é você fazer pegar no pulo, pegar na hora ali. Nem todos conseguem. Não. Isso é o mérito do Alexandre, que foi brilhante ontem e fez perguntas importantíssimas com relação à contratação do Crespo. Você viu o que ele falou, Chaconzito?
A gente vai ver agora, né? O Muricy foi colocado ali, muita gente falou, ele não participou da contratação do Crespo, ele só colocaram o nome e falaram, já contratamos. Não foi bem assim, e o Muricy Ramalho explicou com a reportagem do Alexandre Silvestre lá na TV Gazeta.
Não tem chance, né? Você tem que vir fazer o quê aqui, né, cara?
É isso mesmo que eu te perguntei.
A única coisa que eles me contrataram é pra isso, né? Pra mim falar do técnico e pra mim falar de jogador, né? Então, eu conversei muito com ele. A videoconferência passou por mim, é claro, né? Senão não tem necessidade, né? Primeiro que eu não ia aceitar isso, né? Você me conhece, né? Eu tenho que ter autonomia. Não tem...
Tá, então, o Muricy Ramalho, ele ainda falou que entrevistou mais de 10... treinadores, teve um processo de escolha aí o São Paulo Futebol Clube, então Muricy Ramalho dando essa declaração que participou da escolha do Crespo.
A principal pergunta é qual o valor?
Tem uns que foram bem caros, né? Principalmente os portugueses que o São Paulo entrevistou, André Villas Boas, Marco Silva, então, uma galera uma grana muito pesada, enfim. O São Paulo, então, que tem o Crespo ali monitorando os treinamentos, ver quem é que vai poder aproveitar ou não. O Hudson volta de empréstimo, também será avaliado pelo técnico Hernan Crespo, que já faz algumas indicações para contratações. Uma já foi feita, outros dois podem ter o nome fechado nesta semana. No máximo até o final do mês é a indicação. Cenário positivo para o São Paulo, que é o zagueiro Canu, do Botafogo, e o volante, o Gabriel Neves, lá da equipe do Nacional do Uruguai. Os dois jogadores podem pintar no São Paulo, Fausto Favara e Rafael Tebas.
Beleza, Giovanni Chacon, mais informações sobre Muricy Ramalho, você que está acompanhando o Camisa 10, acompanhará também no Esporte em Discussão.
Fausto. Só uma coisinha rapidinho.
Vamos lá.
O Chacon não falou, mas eu só vou dar esse complemento. Com relação ao Hudson também, ele falou que o Hudson muito provavelmente vai permanecer no São Paulo.
Eu falei, vai ser avaliado. Avaliado. Passará por uma
avaliação. A chance é enorme de permanecer.
Mas exatamente pela falta de peças e porque o Hudson já pertence ao São Paulo. Para não precisar correr atrás, pode ser avaliado, como acontecerá com o próprio Rojas, que é um homem de velocidade. São Paulo está atrás de mais peças de velocidade pelas pontas, que é como o Crespo gosta de jogar.
E é experiente.
Beleza, então, Giovanni Chacon, Fausto Favaro, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Uma informação de última hora que eu trago agora para o nosso ouvinte internauta. Existe a possibilidade, até o Pedro vai falar sobre isso, que vai falar sobre Palmeiras daqui a pouquinho, da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio em Porto Alegre nesse próximo final de semana, ser realizada às 20 horas e não mais às 18 horas. A CBF ainda não confirmou, a informação não é oficial, mas pode ser definida ainda hoje essa mudança de horário.
O primeiro jogo ainda é às 16 horas.
Exatamente, isso. Na Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, Fausto.
Então, ó, o primeiro jogo é às 16 e eles querem mudar esse jogo de domingo para as 20 horas.
Para as 20 horas, exatamente.
Ah, mas isso.
Porque é o seguinte, Fausto, em Porto Alegre, até as 20 horas, os bares podem estar funcionando. Por causa da pandemia, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, eles não poderão mais funcionar. Então eles querem colocar o jogo às 8 horas da noite,
pra não ter
por uma
aglomeração.
Questão de segurança, de aglomeração.
Acho que não vai mudar muita coisa, mas...
É, às vezes, né?
Vamos falar do Verdão?
Vamos lá, Palmeiras aqui no Camisa 10, o Pedro Max traz as informações. Fala aí, Pedrinho, beleza?
Fala, Rafael Tebas, Fausto Favara, muito boa tarde a todos. O Palmeiras que disputa a Copa do Brasil só tem olhos para essa decisão, mas antes vai ter que encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Atlético, amanhã às 21h30 em Belo Horizonte, na primeira metade do campeonato. Aquela vitória por 3-0 com o Cebola, dali surgiu o cebolismo, veio a transição para o técnico Abel Ferreira, então são boas recordações que o Palmeiras guarda do Atlético Mineiro, adversário de amanhã. É claro que o técnico Abel Ferreira vai levar a campo uma equipe bem alternativa, já tem um jogo neste domingo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, então deve começar a dar uma rodagem a mais nos atletas, né? Dar oportunidade para quem está chegando nas categorias de base. O próprio Renan falou na semana passada que tem ganhado algumas chances com a comissão técnica e o treinador português. Enfim, vamos ver qual Palmeiras vai entrar em campo. Nas últimas horas, uma novidade. Ele, Vitor Luiz, depois de ter cumprido o contrato com a equipe do Botafogo, retornou de empréstimo, está sendo reavaliado pelo Abel Ferreira, contrato até dezembro de 2022. Então vamos ver se Vitor Luiz fica ou não no Palestra. Nesse momento ele participa daquele grupo de apoio que ajuda ali nos treinamentos, junto com a rapaziada das categorias de base, sempre entra para treinar com os jogadores do profissional do time principal da equipe Alviverde. Nas últimas horas, Zé Rafael bateu aquele papo com a TV do clube, completou na última rodada 100 jogos vestindo a camisa do Palestra. Vamos conferir, portanto, o que disse Zé Rafael.
Eu fico muito feliz, né? Agradeço a Deus, né, por me dar essa oportunidade de realizar um grande sonho, uma grande marca, de atingir 100 jogos por um clube tão grande. A gente sabe que hoje em dia é difícil, ainda mais no Palmeiras, onde a concorrência é tão grande, mas eu fui muito feliz de conseguir essa marca e alcançar os nossos títulos, que é o mais importante.
Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Veiga e Zé Rafael, a concorrência no meio de campo do Palmeiras realmente não é das mais fáceis. Está aí, portanto, 100 jogos com a camisa alviverde para o Zé Rafael, que chegou do Bahia sob muita expectativa e já conquistou nessa temporada o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e tem a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil. Só mais uma informação, o Palmeiras vendeu nas últimas horas o meia Vitinho, que já teve uma oportunidade no Barcelona B, voltou, não foi aproveitado, chegou a ser emprestado para o Bragantino e hoje a equipe de Bragança Paulista confirmou a compra por algo em torno aí de 10 milhões de reais, porque acredita que o Vitinho pode ser o novo Claudinho e render muito dinheiro futuramente. Então, o Palmeiras se despedindo desse jogador, o Vitinho. Então, amanhã, Palmeiras e Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. A Jovem Pan traz todos os detalhes. Rafael Tebas e Fausto Favara.
Muito obrigado, Pedro.
Valeu.
Vamos falar de Liga dos Campeões? Vamos
lá, Liga dos Campeões da Europa aqui na Jovem Pan com o nosso gigante gentil, né? O Márcio Reis vem aí para com as informações da Liga dos Campeões da Europa. Fala, Márcio Reis!
Fala, Fausto Favara, Rafael Tebas e você, ouvinte internauta, que é o nosso Camisa 10. Ontem tivemos uma noite digna de Champions League, repleta de gols, belos gols, aliás, e quebra de recordes. Vamos começar falando do confronto entre Lazio e Bayern de Munique. Os italianos tinham a seu favor o bom momento que atravessa o nocaute e os desfalques dos bávaros, como Tolisso, Gnabry e Thomas Müller, jogadores titulares e decisivos. O problema foi que o sistema defensivo da Lazio teve duas falhas grotescas e errar na frente dos alemães é pedir para levar gols. E foi isso que a máquina vermelha fez. Resultado de 4-1 foi bem tranquilo e poderia ter sido mais. Além do excelente resultado conquistado fora de casa, que agora deixa os alemães na condição de classificação, mesmo que sejam derrotados por até 2 gols de diferença, a noite foi marcada pela estrela do artilheiro polonês Robert Lewandowski. O atacante abriu o placar e chegou a 72 gols marcados na Champions, superando o espanhol Raul e tomando essa terceira posição dos maiores artilheiros da história da competição. ficando atrás somente de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Realmente impressionante a fase que vive o Bayern e o Lewandowski, melhor jogador do mundo eleito na temporada passada. E a outra partida da noite foi realizada por Atlético de Madrid-Chelsea. Os ingleses foram superiores durante toda a partida, muito porque o técnico argentino Simeone apostou em colocar o Atlético para se defender e contra-atacar, um esquema já ultrapassado e que gera muitas discussões, já que o treinador parece não demonstrar outras variações táticas. O goleiro Oblak fez o que pôde, mas não conseguiu evitar o gol de bicicleta do atacante francês Oliver Giroud. Uma pintura do centroavante do Chelsea, e foi só, Chelsea 1-0. Agora, na volta, Simeone terá de fazer a sua equipe ir para o ataque e propor o jogo, algo que os espanhóis têm bastante dificuldade de fazer. E a competição segue hoje com o Atalanta e Real Madrid. A missão é complicadíssima para o Real. Os merengues suaram para conseguir a classificação às oitavas e na partida de hoje terão os desfalques de Valverde, Militão, Carvajal, Marcelo, Rodrigo, Eden Hazard, Benzema e Sérgio Ramos. O time inteiro praticamente. E o desfalque mais sentido será o do zagueiro Sérgio Ramos. O espanhol é mais que um jogador, ele é uma bandeira que os espanhóis têm dentro de campo, que representa o clube. Complicou muito para Los Merengues. E o duelo que encerra o jogo de ida das oitavas será entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Na Bundesliga, o Mönchengladbach ocupa a oitava posição e nos últimos cinco jogos venceu apenas um, situação bem diferente do City, que lidera a Premier League com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Para o confronto de logo mais, ambas as equipes vêm completas, sem desfalques, e será o sétimo encontro entre os dois times. Até aqui, os ingleses levam vantagem, tendo 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota que ocorreu em 20 de março de 1979. Eu volto com vocês, meus camisas 10.
Meu camisa 10, Márcio Reis, muito obrigado.
Beleza, né?
Criando bordões, você tá vendo?
Meus camisas 10, né?
É isso aí.
Irreverência, né? Irreverência tem nome, chama-se Márcio Reis.
Agora, saúde também.
E saúde
chama-se
também.
Diogo Mesquita.
É, exatamente, né? O Santos vem aí, o Santos pega o Bahia nessa última rodada, né? Já não tem o Cuca, o Ariel Rolan ainda não chegou, né? O jogo falava em off pra gente aqui. Como é que tá o peixe então, Diogo?
Fala até bastante, só falar aí pro Márcio Reis, é o camisa 10 e sapato 49, né? É, a Lapa é grande. Olha, gente, o Santos, equipe do Peixe, como falou aí o Rafael Tebas, Ariel Rolan, ele continua na Argentina, o treinador não chega no Brasil, não treina a equipe nessa última partida pelo Campeonato Brasileiro. Estreia no Campeonato Paulista no fim de semana, estará no banco de reservas, aí na arquibancada, não irá treinar a equipe do Santos. O Jean Mota, ele que vem jogando, vem sendo titular, falou aí sobre essa sequência. Foi dele o gol importantíssimo que classificou a equipe do Santos para a Libertadores.